A versão nacional de As Panteras, os vencedores do Peabody Awards e as séries que vão voltar ou não.
Agora no Fast News.
Oi, gente, eu sou o Pedro.
E eu sou a Amanda e tá começando agora o Fast News, o podcast de notícias do mundo das séries do bancodeséries.com.br.
Pois é, Amanda. E nessa semana a gente vai começar um pouquinho diferente, porque essa semana nós vamos ter o quê? O nosso plantão Fast News. Porque na quinta-feira nós tivemos um anúncio das produções que serão honradas com o Peabody Awards, a 84ª edição da premiação, que reconhece sete categorias, incluindo entretenimento. Deve acontecer no dia 9 de junho, sendo apresentada pelo ator Kumail Nanjiani e Eternos.
O evento vai acontecer em Los Angeles pela primeira vez, ao invés de ser tradicionalmente realizado em Nova York, e será a sua primeira edição presencial desde 2019. Nesse ano, o júri, formado por 32 pessoas, elegeu com unanimidade nove séries para receber o prêmio.
Pois é, e vamos lá. Os vencedores da categoria de entretenimento são The Last of Us, do Max, Last Week Tonight with John Oliver, Israel Hamas War, do Max também, Reality, do Max, Reservation Dogs, do FX, Somebody Somewhere, do Max, Jury Duty, do Freevee, Fellow Travelers, do Showtime, Dead Ringers, do Prime e The Bear, do FX.
A gente não vai citar os vencedores das outras categorias aqui, senão a gente fica aqui um tempinho, né? Que inclui entre jornalismo, documentários, arte, mas totalizando todas as categorias, a grande vencedora foi a HBO, ou a Max, com sete prêmios.
Pois é, e vale destacar que Quinta Brunson, a atriz e também criadora da série Abbott Elementary, foi honrada com o prêmio Trailblazer Award. No anúncio, a premiação destacou que Brunson usou sua plataforma para destacar os problemas enfrentados por professores, algo, né, que é pessoal para ela, que já é filha de uma professora e também, abre aspas, demonstrou como a televisão pode impactar vidas reais enquanto entretém. Fecha aspas. A atriz já havia vencido outro Peabody Award pela produção, além do Emmy de melhor atriz em comédia. Ela é maravilhosa, né?
Incrível, maravilhosa. Fiquei muito feliz que reconheceram o trabalho dela.
Exatamente. Mas e aí, Amanda, o que é que tu achou de tudo isso do Peabody Awards desse ano?
Eu acho muito interessante que é uma categoria que não tem um máximo ou um mínimo de vencedores. Então, se reconhecem esses trabalhos que, por unanimidade, o júri escolhe, né? Eu vi que são mais de 1.000 produções que foram inscritas. Então, eu achei bem interessante o mix que a gente tem aqui na categoria de entretenimento. Mas eu gostaria de destacar duas que tem o meu coraçãozinho: Jury Duty, primeiro, do Freevee, né? Que eu acho que no Brasil veio pelo Prime mesmo, normal. Não tenho certeza, tô falando, mas não tenho essa informação confirmada. Que eu achei, assim, uma coisa tão diferente, tão sensacional, é um mockumentary, né? Acho que conhece, merece todo o reconhecimento. E The Bear, obviamente, amo The Bear, a gente tem, né? O Pode Maratonar, que é um podcast do BDS focado na série. E, assim, não surpreende em nada, mas ao mesmo tempo, sempre acho legal quando esse tipo de coisa acontece, que não perde a força, mesmo que já tenha tido, né, um tempo que saiu a primeira temporada, a segunda temporada. Então, sempre. E The Last of Us, também gosto bastante. E até acho que The Last of Us não levou o reconhecimento que deveria nas premiações, então eu fico feliz de ver esse nome aí. E você, Pedro, teve algum destaque para você entre esses vencedores?
Cara, eu concordo contigo com relação a The Last of Us e The Bear, mas eu queria fazer um destaque, que é The Reservation Dogs, que é uma série que eu nunca escondi que eu sou apaixonado por ela. Tem muitas nuances ali que fala sobre a vida, fala sobre religião, fala sobre filosofia, fala sobre os nativo-americanos, fala sobre grupos sociais completamente diferentes daquilo que nós estamos habituados a ver em produções americanas. E eu acho que a forma como ele fala sobre a vida, como a série fala sobre a vida, é algo que merece muito destaque e não teve esse destaque. Então, ver o Peabody Awards destacando Reservation Dogs aquece o coração, sabe? Então, fiquei extremamente feliz quando eu vi essa informação.
Fica aí a dica pro pessoal, né? Vejam Reservation Dogs. Eu acho
Com
até,
certeza.
quando a gente tava montando o roteiro, eu acho que eu vi que não é a primeira vez que o Reservation Dogs leva. Eu acho que ele levou ano passado também. Mas super legal. Uma série que eu ouço falar bastante, mas eu nunca me aventurei pra assistir.
É maravilhosa.
Se eu assistir, eu te conto.
Tá perdendo. Mas agora vamos passar para o nosso próximo bloco, que são as datas de estreias. E para começar, a série The Twilight Zone começará a ser exibida pelo canal A&E. E a estreia acontece no dia 13 de maio, às 22 horas, com episódios de segunda a sexta.
Agora essa notícia aqui é para os fãs como eu. A quarta e última temporada de Snowpiercer estreia no dia 21 de julho na AMC e AMC Plus. Para quem não sabe, a série tinha sido gravada e depois cancelada. E aí a AMC salvou, porque era da TNT. Então, à venda.
Exato. E agora, estrelada por Natalie Portman e Moses Ingram, a minissérie Lady in the Lake da Apple TV Plus ganhou sua primeira imagem e também data de estreia. Pra quem não conhece, quando o desaparecimento de uma jovem atinge a cidade de Baltimore no Dia de Ação de Graças de 1966, a vida de duas mulheres convergem para uma rota de colisão fatal, que estreia no dia 19 de julho.
A segunda temporada de Unprisoned ganhou as primeiras imagens e a data de estreia retorna no dia 17 de julho no Hulu.
Pois é, ó. E a clássica novela colombiana Betty a Feia ganhará uma continuação. E adivinha? É isso mesmo. O título ficou nada mais, nada menos do que Betty a Feia, a história continua. Bem criativo, né?
Uhum.
A nova série do Prime Video se passa 20 anos depois e terá o retorno de Ana Maria Orozco como a personagem título. Estreia no dia 19 de julho. Terminadas as datas de estreia, nós vamos agora falar sobre as nossas renovações e cancelamentos. E se acomoda aí, porque hoje nós temos muita coisa para te contar. Essa família, inclusive, também vai ter muita coisa pra contar, porque Lopes vs. Lopes foi renovada pra sua terceira temporada pela NBC.
Esse T não para de aumentar, viu? The T foi renovada pra sua sétima temporada pelo Showtime.
Pois é. Tinder apresenta MTV Beija Sapo foi renovada para sua segunda temporada pela MTV Pluto TV. E eu fico me perguntando, quem foi que teve a ideia do nome dessa série?
Horroroso, meu Deus, toda vez que eu olho eu falo, que é isso? Temos mais reality vindo aí, 007, Road to a Million, foi renovada para sua segunda temporada pelo Prime.
E a britânica Joyce foi renovada para sua segunda temporada pela BBC Three.
E o canal aproveitou para renovar a comédia Such Brave Girls para sua segunda temporada.
When Cars the Hurt foi renovada para sua 12ª temporada pelo Hallmark.
Alert Missing Persons Unit foi renovada para a terceira temporada pela Fox.
Ó, e Zoe Saldanha só entrega sucesso e ela não está desempregada depois que acabou Guardiões da Galáxia. Special Ops Lioness retornará para sua segunda temporada pelo Paramount Plus.
Sabe que eu achava que essa série já estava renovada? Eu não sei, eu assustei quando surgiu o anúncio lá no BDS News. Eu falei, ué? Só agora?
Já na minha cabeça ela estava cancelada.
Na sua estava cancelada?
Sim.
Nossa, eu achei que tinha ido bem. Bom, mas ganhou mais um ano aí, né? Zoe Saldanha, pra quem não sabe, acho que é a única atriz que tem 3 filmes com mais de 2 bilhões de dólares em bilheteria, não é isso?
Pois é.
Maravilhosa. Icônica. Só faz dinheiro. Tocou dinheiro. E Ted, o ursinho boca suja mais famoso de Hollywood, voltará pra sua segunda temporada pelo Peacock.
Pois é. A notícia pode até partir seu coração, mas pelo menos haverá um final. Heartbreak High foi renovada para sua terceira e última temporada pela Netflix.
Cara, eu adorei o anúncio dessa renovação. Eles falaram assim, não existe Botox o suficiente que dê pra esconder a idade dos atores, então a gente vai fazer uma última temporada. E eu acho que tem muita série que deveria aprender com isso, sabe?
Tipo, exato.
Stranger Things, que o pessoal já tá
sim,
enorme.
Com certeza.
Criancinha. Riverdale durou demais, gente. Nossa, Riverdale pra acabar foi difícil, mas chegamos lá. Tem, assim, o pessoal que podia ter aprendido com Heartbreak High. E pra fechar as renovações, ninguém esperava por essa. A minissérie Shogun foi renovada pra sua segunda temporada pelo FX. Do mesmo jeito que a gente teve, né, tantas renovações, também saíram muitas notícias de cancelamento. Bota casaco, tira casaco, Chad foi cancelada de novo pelo Roku Channel.
Oh, e Must Die mesmo, né? Porque The Beast Must Die foi cancelada em sua primeira temporada pelo BritBox. A série havia sido renovada em 2021, porém o streaming está encerrando, o BritBox está acabando e vai ser absorvido pelo ITVX, que não produzirá uma nova temporada da série.
Extended Family foi cancelada em sua primeira temporada pela NBC.
E o título dessa série não é mais verdade, agora nós de fato morremos. Not Dead Yet foi cancelada em sua segunda temporada pela ABC.
Pô, eu fiquei triste por essa. Eu vi o começo e eu tinha curtido. E eu falei, nossa, talvez mais pra frente eu, né, fique em dia. Mas não rolou não, gente. Agora não adianta também. Seguindo em frente, Scavenger's Reign foi cancelada em sua primeira temporada pela Max. Porém, entretanto, todavia, a animação será adicionada ao catálogo da Netflix no dia 31 de maio. E caso faça sucesso, aparentemente há possibilidade de renovação.
E a animação House Broken foi cancelada em sua segunda temporada pela Fox.
E não deu também para Constellation, que foi cancelada em sua primeira temporada pela Apple TV+.
Eu achei esse cancelamento uma covardia, mas tudo bem, né? Vamos agora falar do último cancelamento dessa semana, porque nós tivemos mais uma que não passou do primeiro ano. The Other Black Girl foi cancelada em sua primeira temporada pelo Hulu. Passados as renovações e os cancelamentos que não foram poucos, agora a gente vai falar sobre os trailers que talvez tenha sido o oposto, né? Essa semana não teve muita coisa não. Mas a segunda temporada de Unstable ganhou o teaser e também a data de estreia. Já retorna agora no dia 1º de agosto, lá na Netflix.
Lucifer, o que você aprontou dessa vez, querido? A Netflix divulgou o trailer oficial de Exploding Kittens, sua nova série estrelada por Tom Ellis, nosso eterno Lucifer, pra quem não lembra, né? Mais conhecido pelo papel de produção de mesmo nome que foi salvo aí pela Netflix. Na nova produção, o eterno conflito entre o céu e o inferno atinge proporções épicas quando Deus e o diabo são enviados à Terra nos corpos de gatos domésticos rechonchudos. E olhem só, dessa vez o Tom Ellis interpreta Deus ao invés de interpretar o Diabo. Estreia em julho.
E o MGM Plus divulgou mais um trailer de Hotel Cocaine. Ela conta a história de Roman Compte, exilado cubano, agente da CIA e gerente-geral do The Immunity Hotel, o glamouroso epicentro da cena da cocaína em Miami no final dos anos 70 e início dos anos 80. Estreia no dia 16 de junho.
E o FX divulgou um teaser de Clipped, a sua nova série baseada em uma história real. A série revisita o ínfimo escândalo em torno dos comentários racistas de um ex-proprietário de um time da NBA, que foram expostos através de uma gravação vazada. Estreia no dia 4 de junho, no Hulu.
E yes, chef, você já sabe de quem a gente vai falar agora, né? Porque mais um sucesso do FX está voltando e graças a Deus nós já temos um teaser. The Bear volta já para sua terceira temporada, no dia 26 de junho. E caso você queira maratonar as duas primeiras temporadas com a equipe do BDS, é só conferir o nosso podcast chamado Pod Maratonar, que está disponível no perfil do BDS Cast, nos principais distribuidores do podcast. E, se porventura você quiser assistir o teaser, é só acessar o nosso canal lá do Telegram.
Exatamente. E cadê os fãs de Power Book 2 Ghosts? O fandom já pode comemorar o trailer da quarta e última temporada da série. E atenção, a parte 1 estreia no dia 7 de junho no Stars e a parte 2 no dia 6 de setembro.
Esse aqui é pra te deixar sem dormir realmente. Misericórdia, não posso não, porque o negócio já tá difícil aqui. O Paramount Plus divulgou o trailer da série britânica Insomnia. A narrativa nos apresenta Emma Averill, que teme estar enlouquecendo quando sua vida dos sonhos começa a se transformar em um pesadelo. Algumas semanas antes do seu aniversário de 40 anos, Emma para de dormir, exatamente como sua mãe havia feito antes dela sofrer um violento colapso psicótico. Estreando no dia 23 de maio, e eu queria agora, nesse exato momento, ouvir de Amanda. Amanda, quais são os teus destaques para essa semana?
Bom, Pedro, como você falou, a gente não teve tanta coisa essa semana. O retorno aí que eu tô aguardando, obviamente, é The Bear, né? Que eu já citei duas vezes aí o Pod Maratonar no roteiro do Fast de hoje, né? Eu e o Tom, a gente faz maratona e a gente quer que o pessoal do BDS se junte. E então é uma série que eu não esperava, mas eu acabou, assim, entrando num lugarzinho especial no meu coração. Eu tô super animada pra ver a terceira temporada. Então, a minha única comentário negativo sobre o teaser é que ele não entregou nada. Ele não entregou nada como que vai ser, né? Porque agora a gente tem o restaurante completamente reformado, né? Pra quem acompanha The Bear, uhum, sabe disso. Então, a gente tá indo aí pro caminho das estrelas Michelin, né? Então, eu queria que tivesse entregado um pouquinho ali, né? Do drama, do que vai ser, mas ansiosa pra ver o que vai rolar. A animação, eu confesso que eu não costumo acompanhar, sabe? Tipo, eu acho que meio que tive essa fase e passou, mas eu fiquei apaixonada e encantada pelo trailer de Exploding Kittens, não só por ter o Tom Ellis, que eu sou apaixonada, mas eu achei a ideia muito legal. Eu não consigo imaginar, tipo, Deus e o Diabo na Terra como cachorrinhos, mas como gatos, com certeza. Eu achei muito legal mesmo. Acho que o Tom Ellis, a voz, combina muito, né, com a voz de Deus. E é muito irônico, porque ele já interpretou Lúcifer, né?
E, então, curiosamente, ele também combina com a voz de Lúcifer. Olha que engraçado.
É, combina. Ele poderia ter feito os dois, gente. Ó, dava pra fazer aí uma tonalidade diferente, hein, ó. Perderam a oportunidade, porque também teria ficado muito legal. Mas eu adorei, então quem sabe eu confira. E insônia. Eu sempre falo, às vezes eu tenho uns problemas de insônia, viu? Se eu acordo, eu falo assim, gente, não me acorde. Porque eu durmo horrores, mas se você me acordar e eu ficar 5 minutinhos acordada, já era. Já era, já era, já era. Outro dia eu acordei de madrugada, 2 da manhã. E até eu voltar a dormir, né, era fim de semana, era tipo 8 da manhã. Eu não consigo.
Meu Deus.
Muito, muito, muito fácil. É impressionante. Puxou papo comigo, já era. Nossa, eu deito assim, eu acordo, eu já fecho ele e falo assim... Amanda dorme, você não dá certo. Então me deu um nervoso, mas eu achei bem interessante. Vi muita gente animada por causa da atriz que faz a protagonista. Eu particularmente acho que não conheço nenhum trabalho dela, mas eu vi muita gente comentando. Então provavelmente ela é famosa aí, porque essa série ela não é americana, né? Eu acho que ela é britânica. Mas enfim, eu achei, parece bem tenso. Eu adoro thriller psicológico. E eu só espero que a história da protagonista não aconteça comigo. E você, Pedro, o que você curtiu? Eu sei que a gente teve aí umas coisas em comum.
Sim, os três são incomuns, inclusive, né? Peraí, os três, meu Deus do céu. Não. É, tá certo, peraí. Exato, os três são incomuns, é isso mesmo. Eu gosto de The Bear, nunca escondi isso também. Sempre indiquei aqui, acho uma série sensacional. Muito boa mesmo. Então, esse teaser, infelizmente, não mostra nada ainda, mas... já dá aquele ânimo pra ver o que vai acontecer nessa nova temporada, né? Gostei do trailer de Insomnia, eu achei um trailer bem curioso, né? O trailer me deixou curioso pra assistir. Não sei se vou acompanhar a temporada, mas me deixou extremamente curioso pra ver o que se passa ali naquele rolê todo. Exploring Kittens, eu achei extremamente genial a ideia de transformar Deus e o Diabo em gatos. E eu fiquei besta com isso. Achei, cara, que negócio massa. Quero muito ver os gatos, deuses se matando. Mesmo sendo uma animação. Até porque eu acho que só funciona como animação. Hotel Cocaine, fiquei interessado em ver. Porque eu gosto dessas histórias de investigação, de droga, de máfia e etc. Não sei se vai ser boa. Até porque no mundo em que temos narcos, não... Não tem tanto espaço pra produção. Na verdade, espaço tem, só não tem tanta produção que se chegue naquele nível, né?
Pedro, eu vou te interromper. Eu não sei se você sabe sobre Hotel Cocaine, mas é dos mesmos criadores de Narcos.
Ah, então vai ser boa. Já garantimos que será boa.
Aham. Uhum. Acho que você vai curtir.
E, por fim, queria destacar também o trailer de Clipped, porque desde que eu vi o teaser, o primeiro que saiu, que eu fiquei interessado, não sei. Também é mais uma série que eu não sei se eu vou ver, até porque não tô com tempo pra isso. Mas achei uma boa ideia adaptar um caso, um dos muitos casos, né, que acontece de racismo dentro do basquete. Não é, esse não foi o primeiro, não foi o último a acontecer. Mas, enfim, talvez eu dê uma conferida. E agora, Amanda, eu queria que você falasse pra gente, pra os nossos ouvintes, pra todos nós, quais são as redes sociais do Banco de Séries.
Bora lá, nós temos obviamente o nosso site bancodeseries.com.br e nossos aplicativos que, né, tão lindos, maravilhosos, nas duas versões, né, para iOS e para Android. Então se você não tem, corre, baixa lá, que tá, ó, beautiful. Instagram, @bancodeseriesoficial, Twitter com 2 perfis, @bdsnewsoficial e @bancodeseries. E vem interagir com a gente no nosso canal do Telegram, é só buscar por bdsnewsoficialr.
É isso aí, agora, indo para o próximo bloco, nós vamos falar do nosso giro das séries, né? A gente começa com um anúncio que não é publi, mas que poderia ser. Chegou mais um Prime Channels, agora da Sony, né? Focado em filmes, Sony One contém 7 dias grátis e custa R$14,90 por mês, após o período de teste, obviamente.
Nossa, gente, parece que o povo não aprende. Esses novos streamings que estão entrando, passa 2 anos, ó. falência. Eu não tenho expectativa com esse não, mas tá tão caro, né? Não sei, pra quem curte filme. Falando no Prime, agora o serviço pode ser assinado de forma parcelada no plano anual. O valor de R$ 166,80 por ano pode ser dividido em até 12 vezes de R$ 13,90 por mês. E não, também não é publi, não.
E o Paramount Plus encomendou o Crutch, que será do mesmo universo da série The Neighborhood e protagonizada por Tracy Morgan. Centra-se em François Frank Crutchfield, um viúvo do Harlem, cujos planos de morar sozinho são adiados depois que seu filho e sua filha voltam para casa.
Aqui em casa, essa série já é hit. A vencedora do Oscar, Michelle Yeoh, vai estrelar Blade Runner 2049, a nova série do Prime, que será uma sequência do filme Blade Runner 2049. Algumas fontes dizem que Yeoh interpretará uma personagem chamada Owen, descrita como uma replicante perto do fim da sua vida. Mais detalhes sobre o enredo da série ainda não foram revelados.
Ethan Walker, que interpreta Wallace Bowden em Chicago Fire, está deixando o elenco regular após 12 temporadas. O seu último episódio será a final da temporada atual, que vai ao ar no dia 22 de maio na NBC.
Eu vi que o pessoal ficou bem chocado com essa, né? Também depois de 12 anos, ou 12 temporadas, não sei quantos anos foram. Bastante coisa, realmente. Bom, o novo spin-off focado em Tony DiNuzzo e Ziva David ganhou o título oficial e nada criativo. Adivinhe, a nova série se chamará NCIS Tony and Ziva. Ela terá 10 episódios e está sendo produzida pelo Paramount Plus. A sinopse diz que os protagonistas levam uma vida tranquila criando sua filha juntos, mas quando a empresa de segurança de Tony é atacada, eles devem sair em uma jornada pela Europa tentando descobrir quem está atrás deles.
E notícia um pouco complicada para os fãs de Resident Evil. De acordo com Deadline, o futuro da série no canal Sci-Fi é incerto e uma renovação é quase improvável. Há conversas sobre transferir a série para o USA Network, canal irmão do Sci-Fi, porém, a potencial quarta temporada pode vir com uma redução drástica no orçamento da produção. Se não for possível manter a série dentro dos canais da NBC Universal, também há a hipótese de vender a série para a Netflix, que já possui duas temporadas da comédia nos Estados Unidos.
Agora, essa notícia aqui, ó, é super pra quem gosta de corrida que nem eu. A categoria feminina criada pela Fórmula 1 ganhará uma série documental da Netflix, produzida por Reese Witherspoon e sua empresa Hello Sunshine. Vai ser no mesmo estilo aí de Drive to Survive, né, dirigir pra viver, pra quem acompanha, que trouxe muita gente nova aí pra assistir, né, a Fórmula 1. A produção receberá o mesmo nome da categoria, Fórmula 1 Academy, e deve estrear em 2025.
E essa agora é aquela notícia que ninguém pediu, mas foi oficializada, né? O Peacock encomendou o spin-off de The Office. Greg Daniels, o criador da série, estará trabalhando junto com Michael Coman, de Nathan For You, nessa nova série. Sabrina Impacciatore, de The White Lotus, e Domhnall Gleeson, de Star Wars, são os primeiros atores escalados, e a produção começará em julho. A nova produção mostrará, abre aspas, a equipe de documentários que imortalizou a filial de Dunder Mifflin e Scranton, que está em busca de um novo assunto quando descobrem um jornal histórico do Meio Oeste moribundo e a editora tentando revivê-lo com repórteres voluntários, fecha aspas. Foi isso que foi revelado em um comunicado oficial do Peacock. Mas e vamos aguardar, né, para ver o que é que vai acontecer, se vai ser bomba ou não, né?
Te falar que por essa sinopse eu achei meio blé. Mas é minha opinião. Cadê os Swifties? A estrela de futebol americano Travis Kelce, que ficou famoso mundialmente por seu relacionamento com a Taylor Swift, entrou pro elenco da nova série de terror do FX criado por Ryan Murphy, intitulada Grotesquery. Ele se junta a Niecy Nashbett, de Dahmer, Courtney B. Vance, de Lovecraft Country, e Leslie Manville, de The Crown, no elenco da produção. Estreia entre setembro e novembro desse ano no FX. Eu achei a coisa mais aleatória, gente. Eu não sei se esse é o primeiro trabalho dele pra TV. Não sei se é por causa da fama com a Taylor que ele decidiu virar artista. Mas eu falei, ué? E, enfim, certeza que os Swifties vão estar lá pra dar bastante audiência, a menos que o relacionamento termine antes. Aí a série pode, ó, vai pro ralo.
E a Netflix divulgou as primeiras imagens de The Decameron, a sua nova série com Tony Hale, Zoe Mehmet e Tanya Reynolds no elenco. A trama se passa em 1348, quando nobres e plebeus precisam viver juntos para se salvarem da peste negra. Estreia em julho.
Notícia boa para os fãs de Wandinha. A segunda temporada da série já está sendo gravada e o elenco foi anunciado em um vídeo especial da Netflix. Vou fazer um parêntese aqui, gente, para falar que esse anúncio de elenco, para mim, foi uma maneira que eles encontraram de discretamente dizer que um dos protagonistas não vai voltar.
Exato.
Eu particularmente esqueci o nome do ator agora e realmente eu gostaria de existir.
Percy é alguma coisa, eu acho.
Acho que Percy é o personagem ou é o ator? Bom, pra quem não lembra, um dos protagonistas de Wandinha foi acusado por diversas pessoas, incluindo menores, de assédio. Então, teve toda uma movimentação online para que ele não participasse da próxima temporada. E realmente surtiu efeito. Então, eu fiquei muito feliz com a notícia. Ele tá fora, ele até postou um agradecimento pela série. Mas eu tenho certeza que foi assim... Ele deve estar muito puto por dentro e, bom, que se exploda, sabe?
Sim.
Mas é bom saber que ouviram os fãs, porque esse tipo de situação, né? Extremamente delicada e... Ih, eu achava o personagem dele horrível também, então assim... Não vou sentir falta alguma. Por mim, espero que, né, investiguem essas acusações e... Justiça, né, gente? Justiça.
Claro. E Happy Place é o nome da nova série de comédia encomendada pela NBC e estrelada por Reba McEntire. Ela gira em torno de Bobby, que herda o restaurante de seu pai e não fica nem um pouco emocionado ao descobrir que tem uma nova parceira de negócios, que é a meia-irmã, que ela nunca conheceu.
E notícias de Peacemaker. Frank Grillo entrou para o elenco da segunda temporada da série. Ele interpretará Rick Flag Sr., pai de Rick Flag Jr., que já foi membro do Esquadrão Suicida.
E nós tivemos mais uma baixa em Law & Order, porque Cameron Mayhem, que interpreta Kate Dixon, deixará o elenco regular da série ao final da temporada atual.
Ainda falando em elencos, Better Sister já tem as suas duas protagonistas. Elizabeth Banks, de Pitch Perfect, e Jessica Biel, de The Sinner, interpretarão irmãs na nova série do Prime, baseada no livro de Allafair Burke. Nessa história, a Chloe, que é a Biel, viaja o mundo com seu marido Adam e o seu filho Ethan, enquanto sua irmã distante, Nikki, que é a Elizabeth Banks, se esforça para sobreviver enquanto tenta se manter sóbria. Mas quando Adam é brutalmente assassinado, o principal suspeito choca a família, revelando segredos há muito tempo enterrados.
Quem também encontrou sua protagonista foi The Haunting Party. A atriz Melissa Roxburgh, que interpretava a detetive Michaela Stone em Manifest, está de volta à NBC. Ela vai estrelar a nova série de drama policial da emissora, que acompanha uma pequena equipe de investigadores reunida para rastrear e capturar os assassinos mais perigosos dos Estados Unidos, cujos quais acabaram de escapar de uma prisão ultra secreta que não deveria existir.
Só gostaria de fazer um parênteses para dizer que eu amo a Melissa e achei um pouco irônico que ela vai voltar interpretando mais uma policial. Adorava ela em Manifest, interpretando, né, a Mick Stone. E tá voltando aí o Bom Filho a Casa Torna, né? Porque a série foi cancelada pra NBC, passou pra Netflix e agora a atriz voltando pra NBC. Achei muito legal. E vamos fechar com uma grande notícia pro mercado nacional. Mas, sinceramente, não gostei da notícia, não. A clássica franquia As Panteras ganhará uma versão brasileira reimaginada. A atriz e roteirista Suzana Pires ficará responsável pelo roteiro da série produzida pela Sony Pictures Television. Ainda não tem um streaming definido, mas nessa nova versão, três pré-adolescentes de diferentes origens são selecionadas por um caçador de talentos de acordo com suas habilidades especiais para ingressar em uma escola secreta de espiões chamada Academia dos Anjos. E pelos comentários que eu vi online, a maioria concorda com a minha ideia de que, assim, tudo parece muito legal. Até chegar na parte que fala três pré-adolescentes e parece que virou série do Gloob. Então, nada contra o Gloob, mas... Estranho, porque quem gostava de As Panteras não assiste o Gloob. Entende, Pedro? Não sei se você concorda comigo.
Isso pra mim tá muito a cara de Três Espiãs Demais. Tá mais a cara de Três Espiãs Demais do que As Panteras.
É, provavelmente. Só que os Três Espiãs Demais, tipo, a nossa geração assistiria.
Exato.
Essa versão das Panteras, eu acho que não.
Uhum,
muito estranha essa decisão. Muito estranha.
Totalmente. Mas vamos ver o que é que vai vir por aí, né? E agora, né, chegou a hora da gente falar sobre as produções que estrearam aqui no decorrer da semana nos streams nacionais. Nos streams brasileiros, no que a gente tem de streaming aqui. E o Tom tá na redação do Banco de Séries e traz essas novidades pra gente no Direto da Redação. Vai que é tua, Tom.
Salve, salve, BDSs, aqui é o Tom, e antes de mais nada, um feliz Dia das Mães aí atrasado para todas as mães seriadoras que escutam o Fast. E o meu presente essa semana para essas mães vai ser um pacotão de novidades que chegaram aí entre o dia 6 e 12 de maio. Começando pela Netflix, essa semana foi encerrada a sexta temporada de The Circle, os 13 episódios aí que compõem a temporada completa já estão todos disponíveis. Falando agora de animação, a Netinha tá trazendo a segunda temporada de Blood of Zeus, que tá aí retornando. Pra quem não conhece, a série conta a história de um plebeu que vive na Grécia Antiga, o Eron, que descobre sua verdadeira herança como filho de Zeus, e o seu propósito maior, que é de salvar o mundo de um exército demoníaco. Pulando agora pro Disney Plus, uma das estreias mais esperadas do ano, a nova geração de Doctor Who, chegou aí essa semana. A série tem um novo showrunner e um novo Doctor, né? E chega aí oficialmente ao Disney Plus. A série, que agora está sendo distribuída pelo streaming mundialmente, vem aí com um restart total e traz o Chute Gatua no papel principal, né? De novo Doctor. Uma nova Companion, né? Que é interpretada pela atriz Millie Gibson. E essa temporada tem aí até a Jinx Monsoon, para quem é fã de RuPaul's Drag Race. Pulando agora para o Max. A gente tem aí adicionado essa semana a versão brasileira de Quilos Mortais, que teve a sua estreia aí, a primeira temporada, que a série já tá como parte das novas atrações que estão chegando sob o selo de Max apenas, e o reality retrata de forma bem brasileira a vida e a jornada de emagrecimento de pessoas que sofrem com excesso de peso. Falando agora sobre a Apple TV, essa semana o streaming adicionou os dois primeiros episódios de Dark Matter. Essa nova série aí de sci-fi da plataforma conta a história de Jason Dessen, que é um físico, professor e homem de família que, enquanto caminhava pelas ruas de Chicago, é jogado em uma versão alternativa de sua vida. A série é adaptada de um livro do mesmo nome e acaba desembarcando aí no Brasil com o título de Matéria Escura. No elenco tem o Joel Edgerton e a Jennifer Connelly. A série vai ter um total de 9 episódios, que chegam aí todas as quartas-feiras. E terminando essa semana, também aí tem Palm Royale, que segue Maxine Simmons em seus esforços para garantir seu lugar na mesa mais exclusiva da América, que é a Alta Sociedade de Palm Beach. A série tem 10 episódios no total, que já estão todos disponíveis. Para quem ainda não conseguiu dar uma conferida, a série é que tem o cantor Rick Martin no elenco, além de outros rostos bem conhecidos do mundo das séries, incluindo a Leslie Bibb e a Kirsten Wiig, que é do Saturday Night Live. Passando agora para o Globoplay, e sob o selo do canal GNT, o streaming está trazendo a estreia da terceira temporada da divertida Avisa Lá Que Eu Vou, que é um programa apresentado pelo Paulo Vieira, onde o humorista percorre o interior do Brasil em busca das melhores histórias. Agora, falando sobre o top do BDS, as séries aí que foram mais marcadas pelos usuários essa semana foram, em terceiro lugar, Hacks, do Max, Justiça 2, do Globoplay, ficou aí em segundo, e X-Men 97, que tá pertinho já de terminar, em primeiro lugar. Então é isso, uma ótima semana para todo mundo e até. Tchau, tchau.
Muito obrigada, Tom. Tom, como sempre, aí trazendo, né, os principais destaques. Deem uma conferida. Mas agora a gente vai falar dos nossos destaques. Pedro, eu sei que tem aí várias coisinhas que você quer falar que você assistiu essa semana. Então conta aí pra gente o que você curtiu e o que você não curtiu, se tiver.
Ah, eu queria, antes de mais nada, comentar o que eu já comentei durante toda a temporada, que foi The Bad Batch, Star Wars The Bad Batch. Eu indico desde a primeira temporada e agora que chegou ao fim a terceira e foi a última de fato, né? Só ontem, um dia antes da gravação, é que eu tive condições de assistir o último episódio e é uma coisa sensacional. É lindo a forma como eles sinalizaram a série. Mesmo sendo uma animação, acho que ela tem muita vida, mesmo sendo em animação. E ela representa muito para o Star Wars. Eu acho que ela agrega demais na história, porque ela volta às origens da causa rebelde e da luta contra o Império e etc. Então, assista The Bad Batch. Deixo aqui a minha homenagem à falta que esses malfeitos vão fazer para todo mundo que assistiu The Bad Batch, eu acredito. Queria também indicar mais um do universo de Star Wars, que foi Tales of the Empire, que no Star Wars Day foi lançado, né? É uma série de contos, dessa vez focada no Império. E mesmo que tenha sido focada no Império, mas ainda assim tem muitas referências e muitas... É, abraça muito a ideia da força dos Jedi e etc. É muito bom você conhecer um pouco mais sobre personagens que ficaram nessa linha tênue entre o Dark Side e o lado da força, né? O lado dos Jedi. E isso é muito bem trabalhado, mesmo com episódios curtinhos. E por fim, mas não menos importante, gostaria de recomendar a Rex, que essa nova temporada já saiu com... Já tem 5 episódios, saíram 3 de uma vez. E... desculpa, 5 não, perdão. Tem 4 episódios, saíram 2 na primeira semana e 2 na semana anterior. E Rex é aquele momento gostoso da semana para você assistir, rir, se divertir. E, ao mesmo tempo, sem deixar... de ter reflexões, porque por mais que seja uma série de comédia, o conflito de gerações traz uma reflexão gritante na cara da gente e agrega muita informação para essa ideia de diferença de idade, de diferença social. Uma senhora de idade que está se aventurando nesse novo mundo contemporâneo, etc. Cara, Jean Smart é maravilhosa. Então assistam Rex. Assistam essas 3 que eu indiquei. Com certeza assistam também as que a Amanda vai indicar. Vai, Amanda, fala. Quais são as tuas agora?
Então, só queria dizer sobre Rex. Eu nunca assisti, mas falam
não,
tanto.
Não, Amanda.
Também. Talvez eu deveria. Eu não sei. Gente, sim. Eu vou comentar tudo que todo mundo viu, menos eu.
Sim, você deveria.
Ixi. Vou falar na minha enorme lista. Quem sabe na geladeira do B10. Um dia eu chego lá. Olha, eu sendo sincera. Olha, eu fui adicionando os nomes, porque eu tenho 3 destaques ao longo do fim de semana, e eu percebi uma coisa que eu fiquei muito chocada. Porque assim, eu senti que eu já passei da fase das séries adolescentes, sabe? Tipo, não me atrai mais, tipo, sei lá, High School Musical, The Show, The Musical, sei lá qual é o nome daquele treco, que é um nome enorme. Ou Riverdale, que eu larguei na segunda temporada. E incontáveis outras aí, tipo, não vejo mais o apelo. Porém, de algum jeito, passei a semana toda vendo série adolescente. Então, primeiramente, eu finalizei Dead Boy Detectives, que não me convenceu nos 3 primeiros episódios, mas depois ficou bem melhor, são 8 no total. E eu gostaria de ver sim uma segunda temporada, ficou muita coisa em aberto. A iluminação e a fotografia da série são lindas, eu adorei o elenco. Tem, assim, problemas no roteiro? Tem. Mas eu adoraria que voltasse pra ter mais crossover, porque é no universo de Sandman, né? Pra quem não sabe, é da Netflix a série, pra quem quiser conferir. Porém, não tá indo muito bem de audiência. Por mais que tenha melhorado em relação à primeira semana, eu acho que é uma série cara. Então, a chance de renovar, pra mim, parece baixa. Mas eu achei muito legal, eu me diverti assistindo. E também, ao mesmo tempo, foi uma série muito pesada, mas eu achei que eles souberam tratar os temas. Mas é a história aí de detetives adolescentes mortos que não querem ir pro além, né? E resolvem casos sobrenaturais. Então, série adolescente. E aí, depois, eu fui conferir a estreia da segunda temporada de Pretty Little Liars, o que originalmente chamava Original Sin pra primeira temporada, mas eles trocaram de título pra temporada final, pelo menos eu entendo, que é a segunda e última temporada. Chama Summer School, é da HBO Max. Saíram 2 episódios e tá saindo às quintas-feiras. Eu tinha gostado bastante da primeira. Gosto muito do universo de PLL, mas sempre foi um fracasso atrás da outra. E esse parece que finalmente tinha dado certo. Voltou quase 2 anos depois. Eu particularmente não lembrava quase nada, mas eu achei que o roteiro do episódio foi escrito de uma forma que era pra gente ir lembrando as coisas. Não tem um recap no início. Não tem, tipo, anteriormente em PLL, não sei o quê. Mas eu achei que o roteiro deu uma compensada nisso. Gosto dessa coisa slasher, tem aí um novo serial killer atrás das 5 liars, né, das 5 mentirosas. Curti, nunca vi tanto personagem morrer nos primeiros 10 minutos, tipo, gente, eles cortaram metade do elenco secundário fora em menos de 10 minutos, fiquei chocada. Mas eu curti. Não sei se era necessário, porque a primeira temporada tem um final, mas tamo aí. Então, mais uma série adolescente. E pra fechar, eu não acredito que eu coloquei essa na minha lista e comecei a assistir hoje de manhã por causa de um tweet. Juro, apareceu no Twitter uma cena. E era tudo o que o meu lado leitora, fanfiqueira, criada no Wattpad, adora. que é o protagonista, rico, malvadão, salvando a mocinha, pobre, de uma situação humilhante. Eu vi e falei, química, clichê, adoro. E aí eu falei, tá, eu vou assistir. Obviamente eu já tinha ouvido falar de Maxton Hall, é do Prime, é uma série alemã baseada numa trilogia de livros chamada Save Me, da autora Mona Kasten. E a gente já tinha comentado no Fast sobre ela, mas quando eu li a sinopse, eu falei, não. Aí eu vi a cena e eu falei, sim. E eu fui assistir. São 6 episódios de 50 minutos. Pelo que eu entendi, cada temporada vai ser um livro. E tá fazendo sucesso. Pra mim, tem chance de renovação, sim. Mas, muito resumidamente, é a história da Ruby Bell, que é uma bolsista numa escola privada na Alemanha, que tem altas conexões com Cambridge e Oxford. E ela quer ir pra Oxford. Então, ela tem que passar o ano sem cometer nenhum erro, pra que o caminho seja garantido pra ela mudar de vida, mudar a vida dela e da família dela, né? E aí, infelizmente, ela acaba chamando a atenção de um dos membros mais populares da escola, um dos alunos também do último ano, que é o... Ai, é James o nome dele? Eu comecei hoje, gente. É Belfort, o sobrenome dele. Que é o típico garoto mimado, milionário, que resolve tudo com dinheiro. Ele se envolve numa treta e ele tenta comprar o silêncio dela. Mas ela não é assim. E isso deixa ele furioso. E eles acabam se aproximando por causa aí das tretas que ele mesmo causa. Então eu vi uma cena no Twitter e eu falei, vou assistir essa série. E foi basicamente isso, então... 3 séries adolescentes pra minha conta. Me senti em, sei lá, 2015. E tamo aí, mas eu curti o primeiro episódio, tem bastante química mesmo. Mas assim, não sei o que aconteceu, não sei como que eu cheguei nesse ponto. Mas é isso.
Tá, eu lembro que essa série, tanto eu quanto o Eric comentamos sobre ela em algum desses Fast News, quando saiu algum trailer. E o comentário, tanto meu quanto dele, foi unânime. Não, a gente não vai assistir essa série.
Em química, você não gosta de um clichê? Um enemies to lovers? Porque é super
não.
Enemies to lovers.
Ai, não.
Você não gosta do pique do Wattpad, cara. Juro, eu tô me
não,
sentindo...
Não, eu dou aula sobre isso. Já basta ler a dos meus alunos. Não.
Já falei pra você falar de fanfic em sala de aula, que você vai prender a atenção dos seus alunos.
Já, e eu já falo sobre isso, né? Eu só preciso agregar algumas coisas. Ano que vem eu vou pedir pra tu gravar uma videoaula e passar aqui. Eu, com certeza eles vão ver uma pessoa muito mais animada.
Pode
falando
me chamar.
Sobre do
me
que
chama
eu.
Se eu gravo, cara. Pode chamar que eu faço.
Mas agora, indo para o nosso último bloco dessa semana, que é as estreias da semana. Na terça-feira, dia 14, amanhã, o canal CW traz uma nova produção documental. Hostage High School mostra as histórias de reféns em perigo ao redor do mundo e os heróis que arriscam tudo para salvá-los.
Na quarta-feira, dia 15, temos um dorama histórico. Chega ao Star Plus a produção Uncle Sensic, que é ambientada nos anos 60 da Coreia do Sul, que passava aí por graves problemas econômicos. No mesmo dia, conheça a série documental Ashley Madison's Sex, Lies and Scandal, que aborda a repercussão do vazamento de dados do site de encontros para casados, destruindo casamentos e vidas. Essa é a treta, hein? Eu lembro quando vazou essa lista. Isso aí acabou com muito relacionamento. Mas, né, gente... Gente casada, saindo com quem não devia, consequências.
Merece, exato. Uhum. Exatamente. Ó, e é claro que quinta-feira, dia 16, só poderia ser sobre Bridgerton, né? A parte 1 da terceira temporada chega à Netflix e promete romance e escândalos do jeito que a Lady Winterstone gosta, né? Ou talvez ela nem goste tanto, já que a nova temporada é focada na vida romântica da misteriosa colunista social.
Ai, eu estou ansiosíssima pra ver o casal Pauline, né, que é a Penelope, e o... Pera, Pauline? Qual que é o nome do outro? Pauline,
não,
é Penelope, Colin, gente, pelo amor de Deus, Penelope e Colin. Eu esqueci aqui por um segundo, mas voltou. Eu acho que vai ser muito interessante, o pessoal tá assim, frenesi, e também ansiosa pra ver o meu casal da segunda temporada de volta, né, a Kate e o Anthony, maravilhosos. O sextou é com a nona temporada de RuPaul's Drag Race All Stars, disponível no Paramount Plus. Nesse dia também começa a nova temporada da Porsche Super Cup na Formula One TV. que estreia o dorama The Eight Show na Netflix, que tem aquela mesma vibe de Squid Game Round 6. E se sobrar tempo, o drama The Big Cigar promete muito na Apple TV+. Ufa, acabou, viu, gente? Mas olha só, a boa notícia é que o fim de semana tá bem morno, não tem nada demais estreando, então você pode aproveitar para conferir diversos desses títulos.
É isso aí. O Fast News é um podcast oficial do bancodeseries.com.br. A produção fica a cargo de Amanda Cassis e Pedro Rubens. O nosso colaborador é Tom Carvalho. E a edição de áudio também fica por conta do Pedro, que curiosamente sou eu.
Você pode conferir esse e todos os outros episódios do podcast no YouTube, tanto da forma tradicional quanto para assinantes do Music, e também no Apple Podcasts, Amazon Music, Anchor e Spotify. Quem estiver nos ouvindo por lá, não deixe de classificar o podcast com 5 estrelas.
E além disso, você também pode marcar os episódios do Fast News no banco de séries. É só digitar BDSCast na barra de pesquisa do nosso site, aí você adiciona na sua grade, fica ciente de onde foi que você parou, quais que você já marcou, não marcou, dá nota, comentário e etc.
Exatamente, gente. Deixa um comentário por lá. A gente adora ver a interação com vocês, tanto lá quanto no Telegram. Então, deixa um comentário que a gente agradece bastante.
É isso aí. Eu sou o Pedro.
E eu sou a Amanda. E essa foi mais uma edição do Fast News. Esperamos que tenham aproveitado o domingo de Dia das Mães. E deixamos aqui o nosso parabéns especial para todas as mães que usam o BDS. Até a próxima.
Tchau, gente. Até a próxima.
Tchau, tchau.